Oi, Vitor, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN.
Vitor, hoje você conta pra gente bastidores da Flim?
Bastidores da Flim, a gente ainda está respirando o final desse evento que aconteceu na semana passada, entre os dias 6 e 10 de novembro aqui em Maringá. Quem foi, viu muita coisa acontecendo nos palcos principais, né? Zeca Camargo, Chico Sá, Daniela Bex, Fernanda Takai, show com a Tulipa Ruiz, várias movimentações em estandes, muitas pessoas frequentaram o local. Só que aqui a coluna de hoje é para contar histórias de bastidores. A gente não tem tempo para contar todas as histórias, mas eu selecionei algumas delas que são significativas ou minimamente curiosas. O legal de ser jornalista, Luciano e ouvinte da CBN, que a gente chama de história o que as pessoas fora daqui chamariam de fofoca, né? Mas vale a pena, é um sábado de manhã, fim de ano chegando, Cláudio Beltrão, então é isso daí. A primeira história envolve a Fernanda Takai, a escritora, compositora, líder do Patofu, Fernanda Takai. Ela fechou a Festa Literária Internacional de Maringá, uma mesa lotada, uma mesa muito bonita, inclusive, mediada pela escritora aqui de Maringá, a Thaís Prete. E a história de bastidor é a seguinte: a Thaís Prete é uma pessoa muito tímida, assim. Ela não fala quase nada, se você colocar ela num canto, ela fica quietinha. E a Fernanda Takai também. Então, as duas, quando se encontraram no camarim, uma olhou para a outra e, oi, oi, tudo bem? E ficou um silêncio, assim, né? Ninguém sabia como quebrar o gelo e tal. E as duas iam depois para o palco conversar. E a Thaís Prete não sabia muito bem o que falar. A Fernanda Takai também não sabia muito bem o que falar. E aquela situação, de repente, a Thaís Prete teve uma ideia, tirou um livro da bolsa e falou assim, olha, eu trouxe um livro de presente para você. É um livro do maringaense, do Oscar Nakazato, ganhador do Jabuti, o livro chamado Nihonjin. Nisso, a Fernanda Takai olhou e falou assim, meu Deus, não é possível. E a Thaís falou assim, como assim não é possível? Há pouco tempo eu estava num táxi, e esse táxi tinha livros, e eu peguei esse livro na mão e falei assim, eu preciso ler esse livro, porque conta a história de imigrantes japoneses. A Takai é descendente de japoneses, e aí a Takai contou que por algum motivo ela tinha se esquecido disso e não lembrava mais o nome do título nem nada.
Olha, que legal!
De repente ela chegou em Maringá, reencontrou esse livro e descobriu que o autor é maringaense.
E aí ganhou o livro.
E ganhou o livro. Aí as duas começaram a conversar, tiveram vários assuntos, foram colocados vários assuntos e a mesa foi muito divertida. As duas tiveram uma sinergia bem interessante. E a Fernanda Takai disse, contou essa história em público daí, ou pelo menos a história de que do táxi em público. A história de bastidor a gente ouviu nos cantos da Flim. Depois você cai na caçada, o autor até compartilhou no Facebook uma foto da Fernanda com o livro, assim.
Gostei desse táxi com livro.
Táxi com livro. Eu não me lembro se é na cidade dela, ela mora em Minas Gerais, não me lembro se em Juiz de Fora ou Belo Horizonte, mas ela falou que foi em alguma cidade andando no táxi, é um táxi com livros, assim, e esse chamou a atenção dela. Ainda bem que ela se esqueceu, porque daí aqui recebeu o livro e...
É, e foi o presente inédito daí.
Foi o presente inédito daí.
E não tinha.
E lembrou dessa história também.
Legal.
A segunda história envolve também uma outra escritora, Daniela Arbex. Lembrando, a Daniela Arbex é autora do Holocausto Brasileiro, Cova 312 e o Todo Dia, Mesma Noite. É uma jornalista extremamente premiada, extremamente competente, mineira também, de Juiz de Fora. E ela participou em dois momentos aqui da Festa Literária Internacional de Maringá. Num primeiro momento foi um encontro dos clubes de leitura, 7 clubes aqui da cidade se reuniram para conversar com a autora, colocar o seu posicionamento. Os clubes colocaram, os leitores colocaram seus posicionamentos em relação à leitura e foi um momento de catarse, assim, né? Os livros da Daniela contam histórias interessantes e tristes. Então o Holocausto Brasileiro fala sobre um hospital colônia, um manicômio, digamos assim, lá de Barbacena, que, enfim, teve genocídio de 60 mil pessoas e não eram só supostamente pessoas com problemas mentais, entre aspas. Qualquer pessoa que destoasse, então cigano, homossexual, todas essas pessoas eram enviadas para esse hospital e morreram lá. O Todo Dia, Mesma Noite, que é o mais recente, fala sobre a tragédia da Boate Kiss, então relata a história de familiares ou pessoas que acompanharam o incêndio na Boate Kiss em 2013, janeiro de 2013, é isso? Janeiro de 2014. E todo mundo chorou, mas essa não é a história de bastidor. A história é que todo mundo se encantou e tal. Depois teve uma mesa, a Daniela Bex dividiu uma mesa com o Paulo César de Araújo, o biógrafo amaldiçoado pelo Roberto Carlos, que a gente vai contar um dia a história dele certinho aqui no Biblioteca CBN. E todo mundo se encantou com os dois, assim. O Paulo César, extremamente articulado, muito divertido. Eu tive a oportunidade de fazer a mediação e fiz perguntas meio que com duplo sentido e músicas do Roberto Carlos, e ele se divertiu, todo mundo se divertiu. E a Daniela Bex também, extremamente inteligente, extremamente articulada, contando as histórias, bastidores, etc. e tal. Ao final, as pessoas foram pegar autógrafos, né? Como eu disse, eu estava mediando a mesa, e eu tinha colocado meu celular para tocar Roberto Carlos ao fundo. E aí, meu celular estava próximo à mesa de som. Chegando à mesa de som, um rapaz chamado Rafael, que era o menino que operava a mesa de som, olhou para mim e falou assim: que mesa sensacional. Eu falei: pô, muito obrigado. Ele: não, mais do que isso, Vitor, eu nunca li um livro na vida. Eu falei: puxa, esse é o momento, estamos numa festa literária. Ele: eu quero ler o livro dessa mulher, a Daniela Bex. Como é que é o nome do livro mais recente dela? Eu falei: ah, Todo Dia, Mesma Noite e tal. E a conversa morreu aí, eu estava trabalhando e tal, retirando as coisas, e de repente eu passei de novo por ele, e por algum motivo essa história chegou até Daniela Bex. Nisso, Daniela Bex me chamou e falou assim: Vitor, você pode falar pro Rafael vir aqui, que eu tenho um livro aqui, eu vou autografar e vou dar para ele e tal, não sei o quê. Foi lá, autografou, tirou foto, etc. e tal, uma cena bonita, e até aí tudo bem. Depois eu descobri a história completa, que aí isso mostra também a grande qualidade da Daniela Bex. A história do livro chegou até a Daniela Bex, ela não anda com exemplares na bolsa, etc. e tal, mas aí ela soube e disse que o Rafael, o menino do som, falou assim: olha, eu quero um autógrafo e tal, e ela: tudo bem. E ele falou assim: não, mas eu vou comprar semana que vem quando eu receber desse trabalho aqui.
Olha.
Ela foi lá, a autora comprou o livro do bolso dela, autografou e deu pro Rafael.
Nossa, que linda. Então, assim,
é uma história lindíssima e mostra. E assim, a Daniela Bex não fez publicidade dessa história. Eu soube, tô contando agora, porque é uma história de bastidor que eu acho que merece ser contada e mostra a humanidade da Daniela. E como que a gente forma leitores, né? No meio de uma festa literária tinha um menino, Rafael, que não lia, se encantou pela história contada pela Daniela Bex e teve a oportunidade de receber o livro das mãos dela com o autógrafo.
E que título, hein? Esse livro, hein?
Todo dia, a mesma noite.
Gente, perfeito.
É um livraço. A gente já falou sobre ele aqui no Biblioteca CBN. Quem tiver curiosidade pode procurar no nosso site, que é o cbnmaringá.com.br. Agora uma história um pouco mais leve, Luciano. Um pouco mais leve para levantar o astral deste sábado aqui. O principal nome internacional da festa literária aqui de Maringá foi a Scholastic Mukasonga. Scholastic é uma autora ruandesa da tribo dos Tutsis. A gente lembra, nos anos 90, aconteceu lá uma espécie de guerra civil entre os Hutus e os Tutsis, são duas etnias diferentes. E ela escreve sobre isso. Os livros dela tratam sobre a condição da mulher em Ruanda. Escreveu Nossa Baratas, escreveu também A Mulher de Pés Descalços, Nossa Senhora do Rio Nilo. E ela veio para cá e movimentou a cidade, assim, movimento negro, leitores, clubes de leitura. Outra mesa lotada, foi no sábado à noite, a mesa principal, porque é um nome internacional, e ela tirou foto com todo mundo, abraçou todo mundo, aprendeu a escrever em português algumas palavras. Ela fala francês, ela mora na França hoje. E ela aprendeu algumas palavras em português, então as pessoas conseguiram o autógrafo dela em português e todo mundo saiu apaixonado por ela, mas essa é a história oficial. A história de bastidor é a seguinte: quando ela desceu do avião, ela abriu a janela, pisou o pé no chão, né? Respirou fundo e falou assim: essa cidade tem o cheiro da minha terra. Essa cidade tem o cheiro da minha terra. Disse que ela se emocionou. E no meio, assim, conversando com algumas pessoas, em determinado momento ela falou assim: eu preciso voltar aqui. Eu preciso voltar aqui para Maringá. E alguém comentou assim: olha, mas tem um custo trazer você aqui e tal, não sei o que. Ela falou assim: não. Eu não estou pedindo para receber para voltar aqui. Eu preciso voltar porque essa cidade tem o cheiro da minha terra. Então, assim, ela veio para cá e sentiu alguma coisa.
É de arrepiar.
É de arrepiar. Quem sabe ela volta aí. Porque ela, infelizmente, me parece que o voo dela foi muito rápido. Então, ela chegou na sexta, tinha mesa no sábado. Mas aí, no domingo de manhã, ela já teve que ir embora. E, enfim, são vários compromissos. A pessoa vem aqui, não parece que não conseguiu conhecer tudo que gostaria. Embora, segundo fontes, ela tenha gostado muito da Catedral de Maringá. Eu só não sei se ela conseguiu ir até a Catedral ou se ela viu do hotel em que ela estava. A última história de hoje, tem várias, mas a última para terminar de forma leve, Cláudio Beltrão, Luciana Penha, Tainy Mello e ouvintes. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa como convidado, por conta das crônicas que a gente publica no portal GMC Online. E eu tenho uma ideia de literatura que foge um pouco ao que a gente chamaria de cânone. Eu acho que a literatura tem que chegar às pessoas, não só quem é formadora de opinião ou quem já tem alguma formação universitária, etc. e tal. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma camiseta que é uma referência ao Raça Negra, que é um grupo de pagode dos anos 80, 90, que eu gosto muito, de verdade, muito mesmo. E a camiseta é assim, tem um trecho que é di-di-di-di-di-di-e. Então quem gosta de pagode sabe mais ou menos que é um trecho da música cheia de manias, né? Tem tocado na novela recentemente, que ele fala, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, e di-di-di-di-di-di-e. É isso, uhum. É isso. E foi uma mesa que tinha muito jovem, assim, jovem de 17, 18 anos, muitos estudantes. E no meio da mesa eu recebia, e sim, falando sobre literatura, crônica, o que é publicar, como publica, como é que é a sua formação de leitor e tal. Uma mesa que eu dividi daí com a Thaís, a escritora super tímida, mediada pela Maria Almeida, e chegou uma pergunta da plateia, assim, o que, que é di-di-di-di-di-di? E eu achei muito engraçado, porque a gente, sei lá, que tem mais de 20 e tantos anos, sabe, né, teve Raça Negra, você pode não gostar, você pode gostar, etc e tal. E eu pensei o seguinte, olha, a melhor forma de eu responder isso aqui para essa juventude é olhar para os mais velhos e perguntar o que, que é di-di-di-di-di. Eu passo a pergunta para frente. E eu falei assim, e acho que a possibilidade de resposta é o seguinte, ó. Então me ajude a segurar, e meio que comecei a cantarolar. Aí as pessoas mais velhas começaram a cantar juntos e tal.
Que legal.
E aí tinha uns meninos mais velhos também, e todo mundo terminou no di-di-di-di-di-di, dando risada. Então essas são algumas das histórias de bastidores da Flynn. Quem sabe a gente faz uma próxima edição aí, porque tem muita coisa para contar, mas foi um evento e tanto, Luciana.
Vitor, e para quem perdeu a Flynn, perdeu essas mesas, é possível assistir esse?
É possível. As mesas, isso, as mesas principais foram disponibilizadas na página da Secretaria Municipal de Cultura. Então é só digitar Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Tem lá a mesa com o Zeca Camargo, que foi a mesa de abertura. Tem a mesa com o Chico Sá, foi na quinta-feira daí, o Zeca foi na quarta. Na sexta tem a mesa com a Giovanna Madalosso e o Marcial Aquino. No sábado tem a mesa com a Escolastique Mukasonga. No domingo tem a mesa com a Fernanda Takai e o show da Tulipa Ruiz. Qualidade muito boa de vídeo, em alguns momentos dá uma travada, mas assim, dá pra assistir.
Graças ao Rafael.
Graças ao Rafael, mas o Rafael é do áudio, o Rafael manda bem no áudio.
Ah, é o Rafael do áudio, verdade.
E o Rafael tava nas mesas que não foram nesse palco principal. Essa da Daniela Arbex, me parece, pelo que me contaram, seria na mesa principal, só que tava tendo a montagem de palco pro show da Tulipa Ruiz, então foi no auditório que não teve transmissão. Mas foi uma mesa divertidíssima, Rafael ganhou livro. E é isso, acho que tudo isso que eu contei mostra mais ou menos um pouco do que é a Flynn, né? Fala um pouco sobre o que é a Flynn, sobre o que é essa festa. Muito além desses 300 mil reais que, segundo a Secretaria de Cultura, foram comercializados, muito além do que mais de 100 mil visitantes, muito além de tudo isso daí, são essas pequenas histórias que podem se tornar literatura. Teve muita coisa que aconteceu também na programação paralela, muita coisa que aconteceu na programação principal e não foi transmitido. Então, assim, ouvinte da CBN, leitor, não leitor, não deixe passar a próxima oportunidade. Vá à Flynn. E se por um acaso, se alguém tiver alguma história de bastidor que gostaria de ouvir aqui, ou só de compartilhar mesmo, lembrando aí, o nosso WhatsApp é o 998779550 e o e-mail da coluna, que é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Luciana.
Muito obrigada, Vitor. Um ótimo fim de semana para você.
Obrigado a você, obrigado ao ouvinte da CBN e até sábado que vem.